estar em plena forma. Sua última participação neste ano foi no ATP de Barcelona, após vencer o finlandês Otton Vintanen por 2-0 na estreia. Ele anunciou aí a desistência. O Grande Slam dos Estados Unidos tem início programado para o dia 30 de agosto e vai até 13 de setembro. A lista dos participantes vai contar aí com os principais tenistas da atualidade: o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, o alemão Alexander Zverev, o número 2 do mundo, e também vão participar assim como o veterano Novak Djokovic. O brasileiro João Fonseca, 28º no mundo, também vai marcar presença na competição. Aos 19 anos, ele vai fazer aí a sua segunda aparição no US Open. No ano passado, ele se despediu do US Open na segunda rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Tomáš Machák. Seu histórico em grandes lances nesta temporada teve como ponto alto a disputa em Roland Garros. Ele chegou às quartas de final no Saibro francês e, durante a sua campanha, obteve uma vitória épica sobre Novak Djokovic em partida que teve aí 4 horas e 54 minutos de duração. Em Wimbledon, o carioca parou na terceira rodada e no Australian Open caiu assim logo na sua estreia. 9:28.
Esporte. Ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Melão amarelo, quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja, 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Linguiça toscana, seara, granel, quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rick.
O Brasil não tem planejamento, veja bem, nenhum plano. E a ministra do Planejamento no período Lula, Simone Tebet, é candidata agora a senadora. Foi ministra do Planejamento sem nenhum plano. O plano, se a gente for ver, é elevar impostos sobre os mais diversos pretextos. Outra, se não for possível elevar impostos, endividar o governo. Decorrências para Jundiaí. Fica bem definida a ideologia de Brasília, elevar impostos, o que dificulta a expectativa de elevação da produção. Para Jundiaí, isso é grave, e para toda a nossa região aqui que trabalha, que produz. Outra decorrência, o aumento de impostos reduz o investimento na cidade, por reduzir a previsão de lucros nos investimentos, uma vez que aumenta custos. Mas ainda impostos elevam os custos, reduz a expectativa de lucro, diminuindo a produção ou emprego. Para Jundiaí isso é muito grave. Jundiaí, que já paga muito imposto para Brasília, vai pagar mais ainda, porque os impostos vão aumentar. O Brasil não tem planejamento. E a meta é elevar impostos. Aguarde. Depois das eleições, vem muito mais.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia, marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
AJ Comércio de Bebidas, distribuição de água mineral para empresas, galões de 10 e 20 litros, venda de água mineral natural e com gás em garrafinhas descartáveis e mais Aquamix, soda sem açúcar, cervejas e carvão. AJ Comércio de Bebidas, Rua China, número 16, travessa da Rua Messina, no Jardim Bizarro. Faça sua encomenda pelos telefones e WhatsApp 11 966 387997. AJ Comércio de Bebidas 11 966 387997.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
9:34 aqui na cidade. Mulheres que foram vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo têm direito a uma ajuda de custo de R$ 500 por 6 meses, com possibilidade de renovação por mais um período de igual duração. O auxílio será pago mediante o cadastramento na rede de assistência social nos municípios paulistas que aderiram ao programa. Mas, para isso, a mulher deve atender os 4 requisitos previstos no decreto federal: ter domicílio no estado de São Paulo, ter renda familiar anterior à separação de até 2 salários mínimos, ter medida protetiva expedida de acordo com a lei federal, tá? A Lei Maria da Penha, por órgão do Poder Judiciário Estadual, comprovar a situação de vulnerabilidade, tá? Após a análise, os documentos e aprovação do pedido, né, valor será aí disponibilizado por meio de poupança social no Banco do Brasil, diretamente aí para as mulheres cadastradas. O pedido deve ser feito diretamente nos serviços de assistência social do município de residência da vítima, como o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, e o CRAM, Centros de Referência de Atendimento à Mulher. Caso a mulher more em um município que não aderiu ao programa, ela pode reunir todos os documentos e enviar diretamente para o e-mail auxiliomulher.seds@sp.gov.br. 9:36 aqui na cidade. Empresas substituem avaliações anuais por retornos constantes. A repórter é Priscila Mendes.
O retorno, também conhecido como feedback, deixou de ser apenas uma conversa pontual dentro das empresas. Cada vez mais organizações têm adotado modelos de comunicação contínua entre líderes e equipes, com foco no desenvolvimento profissional e na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis. Marlúcio Cândido, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático Sênior no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como o retorno frequente contribui para o desenvolvimento profissional e para o engajamento das equipes.
Várias empresas têm usado o feedback constante para manter equipes alinhadas em projetos de inovação. Promovem diálogos semanais para estimular criatividade e corrigir rotas rapidamente. O resultado é uma equipe que não apenas entrega resultados, mas que se sente parte de algo maior, com energia e propósito renovados.
Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que a qualidade da liderança influencia diretamente na forma como o retorno é recebido pelos colaboradores. Gestores preparados, abertos ao diálogo e capazes de contextualizar críticas tendem a gerar relações de maior confiança com as equipes. Para o especialista em recursos humanos, existem maneiras de fazer críticas sem desmotivar os colaboradores e fala sobre alguns erros.
A crítica só é construtiva quando nasce da empatia e da intenção genuína de ajudar. O tom deve ser humano, respeitoso e voltado para o futuro, mostrando caminhos e oferecendo apoio. Os erros mais comuns são dar feedback em público, usar linguagem punitiva ou acumular críticas sem acompanhamento. O colaborador precisa saber sair da conversa com clareza e esperança, sentindo que há espaço para crescer e não com medo ou com peso.
Estudo da FATEC revelou que colaboradores associam o retorno frequente à sensação de reconhecimento, desenvolvimento profissional e pertencimento dentro das empresas. O modelo tradicional de avaliação feito apenas em períodos específicos já não acompanha a velocidade das mudanças no ambiente corporativo atual. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
9:39 aqui na cidade. O governo do Canadá cancelou um evento de inauguração de uma ponte que liga o país aos Estados Unidos após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. A cerimônia entre os dois países estava prevista para esta sexta-feira e marcaria a inauguração da ponte internacional Gord Wolf, né, que conecta aí as cidades de Detroit, nos Estados Unidos, e Windsor, na província canadense de Ontário. De acordo aí com a Associated Press, Canadá e Estados Unidos haviam chegado a um acordo no início deste mês para realizar a cerimônia após atrasos provocados aí por divergências entre os dois governos. Agora, o governo canadense planeja fazer um evento próprio na sexta-feira, enquanto ainda não há confirmação sobre uma eventual cerimônia organizada pelos Estados Unidos. Dois funcionários americanos ouvidos pela agência, sob condição de anonimato, disseram que a expectativa é manter a abertura da ponte ao tráfego em 27 de julho, embora haja menos certeza sobre o cronograma do que anteriormente. A ponte tem 2.400 metros de extensão, atravessa o rio Detroit e liga Detroit ao Windsor. A inauguração estava inicialmente prevista para 12 de junho, mas foi adiada porque os dois governos ainda discutiam questões pendentes. Várzea Paulista realiza entre os dias 27 e 31 de julho a campanha Julho Amarelo, com ações de testagem para hepatites virais B e C, HIV e sífilis. As atividades serão realizadas nas 13 unidades básicas de saúde do município, das 8 às 15 horas, com o objetivo de ampliar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico. Além dos testes rápidos, as unidades também oferecerão a vacinação contra a hepatite B para pessoas que ainda não foram vacinadas durante a campanha, né? O CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, também realizará ações extramuros em parceria aí com o Centro de Convivência da Pessoa Idosa e a Clínica de Reabilitação Viva a Vida, juntamente com a equipe da USF Promeca. 9h42 aqui na cidade, 50% dos brasileiros acham aceitável dar tapa para educar crianças. O repórter é Igor Pereira.
Cerca de 50% dos brasileiros considera que o tapa na mão é aceito como forma de educar e punir uma criança. É o que aponta uma pesquisa da Quest, encomendada pelo Infines, divulgada nesta semana. Segundo o relatório, embora considerem que a melhor forma de educar é a conversa, os pais reconhecem que já gritaram, bateram ou castigaram uma criança. Especialistas divergem nessa forma de educar, que pode gerar danos aos pequenos. Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes.
Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que ela está errado, mas ela nunca sabe o que é certo.
O primeiro passo para mudar esse modelo onde a educação é feita com violência é a conscientização.
E a gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educar sem palmada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador, ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então, ele é o comandante. Então, ele não precisa fazer uso da violência para isso.
Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. As denúncias de violência contra os pequenos podem e devem ser encaminhadas ao Disque 100 em uma delegacia ou nos conselhos tutelares. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
9h44 aqui na cidade, a dona de um mercado e outras duas mulheres enfrentaram um homem suspeito de furtar o estabelecimento ontem, em Toledo, no oeste do Paraná. A comerciante usou um rodo e um chinelo durante a reação. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. As imagens mostram a proprietária fechando a porta para impedir que o homem saísse. Ela avança contra o suspeito e recebe ajuda das outras duas mulheres. Cercado, o homem consegue correr para fora do mercado, segundo o jornal lá, o Toledo News. Ninguém ficou ferido. Há versões diferentes sobre o fim da ocorrência. Outra publicação afirma que o suspeito foi imobilizado até a chegada das autoridades. O relato não foi confirmado assim pela polícia. A orientação das forças de segurança é que vítimas não reajam a furtos ou roubos quando houver risco de agressão. O recomendado é buscar um local seguro e chamar a polícia militar pelo 190. Só que a mulherada lá, não foi isso que elas fizeram, né? Elas fizeram totalmente o contrário e foram para cima do agressor. A polícia militar foi acionada para ajudar aí os usuários das linhas de trem que estão paralisadas em São Paulo. Os serviços foram interrompidos na manhã de hoje nas linhas administradas pela concessionária Trívia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver aí o momento em que os agentes ajudam os passageiros a deixarem as linhas de trens. Nas imagens é possível ver aí os policiais ajudando os usuários da linha a pular um muro. Isso por volta das 8h30 da manhã, duas linhas seguiam paralisadas, linha 12 Zafira e a linha 13 Jade. Além delas, o serviço expresso aeroporto também está suspenso. Outra que apresenta aí problemas é a linha 11 Coral. No momento, ela opera apenas com a circulação de trens entre as estações Estudantes e Corinthians Itaquera. A paralisação consta no painel oficial divulgado pela Trivia Trens. Foi acionada uma empresa aí para mais detalhes, né, sobre o funcionamento das linhas, mas ninguém respondeu mais, ninguém falou como é que está a situação. São Paulo sem trens, esses trens metropolitanos, metrô, viram um caos, né? Então, tudo que puder ser feito lá para resolver o mais rápido possível deve ser feito, até porque atrapalha bem a situação lá das pessoas que precisam do transporte. O julgamento do presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, de 63 anos, e de sua esposa, Cília Flores, de 69, começará no dia 1 de junho de 2027, né, daqui a um ano, nos Estados Unidos. A data foi definida nesta quarta-feira pelo juiz federal encarregado do caso, Alvin Hellerstein, em uma audiência realizada em Nova York. Eles serão julgados por tráfico de drogas e outras duas acusações. Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores foram capturados durante uma operação militar dos Estados Unidos em Caracas e levados para Nova York no dia 3 de janeiro de 2026. Acúmulo de lixo espacial muda a forma como satélites são operados. Denise Coelho.
No início da exploração espacial e da ocupação humana em locais tão distantes do nosso planeta, o lixo espacial não parecia um problema tão grande. Hoje, mais de 60 anos, após a primeira viagem para fora da Terra e após mais de 6 mil lançamentos feitos, isso passou a ser uma preocupação. Imagina milhares de objetos circulando ao redor do planeta, como satélites desativados e parte de foguetes. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, hoje existem cerca de 33 mil objetos catalogados na órbita terrestre. Segundo a Agência Espacial Europeia, esse número pode ser ainda maior e chegar a 500 mil fragmentos entre 1 e 10 centímetros e mais de 100 milhões de partículas maiores que 1 milímetro. É o que nos relata o astrônomo Rodrigo Fernandes, colaborador do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, unidade de pesquisa ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Você fazer ideia de que tantos objetos assim estão passando por cima da nossa cabeça a todo momento? Pois é, há observatórios no mundo inteiro que fazem a observação e o catálogo de todos esses objetos. Com milhares de fragmentos viajando a velocidades de até 28 mil km por hora, o monitoramento contínuo é essencial para a segurança de serviços essenciais, como GPS, telecomunicações e previsões meteorológicas.
Fernandes explica que o monitoramento astronômico de destroços espaciais é crucial para evitar a colisão com satélites operacionais, também proteger a vida no espaço e evitar que esses objetos colidam e formem mais partículas ainda menores, difíceis de serem rastreadas devido às altas velocidades orbitais, entre outros prejuízos. Uma espécie de controle, diríamos, de um engarrafamento espacial.
E o Brasil não está de fora dessa pesquisa. O Brasil também monitora o lixo espacial em parceria com a Agência Espacial Russa, e essa parceria com vários outros telescópios gerando esses dados é muito importante para a ciência mundial.
O crescimento da quantidade de detritos levou a uma mudança na engenharia espacial. Se antes o foco estava apenas no desenvolvimento e na operação de satélites, hoje esse planejamento considera todas as etapas da missão, incluindo o descarte seguro desses satélites ao final da vida útil. Esses equipamentos passaram a ser projetados para terem meios de sair da órbita quando termina essa vida útil, seja por reentrada controlada na atmosfera ou por outras estratégias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
9h51, a Prefeitura de Itupeva iniciou nesta quarta-feira mais uma importante etapa das obras de infraestrutura no bairro Barão da Boa Vista. As equipes começaram a aplicação de emulsão asfálticas sobre o solo das vias que receberão em breve a pavimentação, marcando o avanço para uma das fases mais aguardadas pelos moradores. Desde o início do ano, por meio de um termo de cooperação firmado com a empresa V Barros, a prefeitura realizou a implantação de guias e sarjetas nas principais vias do bairro, etapa importante para o ordenamento urbano e a preparação das próximas melhorias. A Agência Meteorológica do Japão emitiu aí esta semana um aviso meteorológico antecipado para Atlas Temperaturas, alertando aí para a possibilidade de calor extremo em uma ampla área do país entre os dias 27 de julho e 4 de agosto. Segundo o órgão, as temperaturas previstas são do tipo observado apenas uma vez a cada 10 anos. O alerta abrange regiões que vão de Hokkaido a Kyushu. A Agência Meteorológica do Japão atribuiu a tendência ao aquecimento global e às elevadas temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial, do leste ao centro, associadas ao fenômeno El Niño. A OpenAI informou aí que alguns de seus modelos de inteligência artificial mais avançados aí agiram por conta própria e invadiram uma startup após a empresa perder o controle sobre eles durante um teste de segurança. A criadora do chat GPT declarou que seu agente, um sistema de inteligência artificial capaz de operar autonomamente após receber instruções iniciais de humanos, estava sendo testado em um ambiente controlado, mas teve vulnerabilidades. O sistema teve como alvo a Hugging Face, uma das maiores plataformas do mundo para compartilhamento de modelos de inteligência artificial, obtendo acesso a alguns sistemas internos da empresa. O incidente levantou aí novas questões sobre as capacidades de sistemas avançados de inteligência artificial e se as salvaguardas existentes são suficientes à medida que a tecnologia se torna mais poderosa. O governo lucrou 14,7 bilhões com o FGTS em 2025 e deve repassar 90% desse valor aos trabalhadores. Milena Abreu.
Em 2025, o governo federal lucrou 14 bilhões e 700 milhões de reais com os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E, como já tem acontecido nos últimos anos, deve repassar a maior parte desse dinheiro aos trabalhadores. O FGTS é um fundo formado com o dinheiro do trabalhador com registro em carteira. Por lei, toda empresa deve depositar 8% do salário do funcionário em uma conta do fundo. O trabalhador só tem acesso a esse dinheiro quando é demitido sem justa causa ou em casos específicos, como aposentadoria, diagnóstico de doenças específicas e compra da casa própria. E como lucra com o dinheiro que pertence ao trabalhador, o governo divide parte desse valor. Esse ano, o valor a ser dividido deve ser de 13 bilhões e 200 milhões de reais, o que representa 90% do lucro total. Esse valor será repartido de forma proporcional com os cotistas que tinham saldo nas contas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. Para que a distribuição dos lucros de fato aconteça, no entanto, o Conselho Curador do FGTS precisa aprovar a proposta na reunião marcada para o dia 28 de julho, terça-feira da semana que vem. Com a aprovação, a Caixa, gestora do FGTS, terá até o final de agosto para fazer o depósito nas contas vinculadas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
9h57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade, a apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, se preparando aí para dar início ao Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente, maravilhosa quinta-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Ação e Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10.000 watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
A política é o maior teatro do mundo. E você está sendo o palhaço. Enquanto você briga se é direita ou esquerda, os mesmos bancos financiam os dois lados. Enquanto você discute qual político vai te salvar, eles já decidiram quem vai ganhar. A política não é sobre ideologia, é sobre controle. Eles criam o problema, geram o caos e depois aparecem com a solução, que sempre envolve mais poder para eles e menos liberdade para você. Você acha que seu voto importa? As decisões reais são tomadas em salas fechadas, por pessoas que você nunca viu, que controlam moedas, guerras e crises. A política é só um show, um circo para te distrair. Enquanto os verdadeiros donos do poder continuam invisíveis. Esquerda e direita, duas asas do mesmo pássaro. E esse pássaro não voa para onde você quer. Pare de escolher entre venenos. Pare de acreditar em salvadores. O único que pode te libertar é você mesmo. A política é uma ilusão. O poder real está na sua mente. Use ela.
Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira, ela voa. A verdade engatinha.
Heraldo Aguiar.
Eu não vou pro inferno. Eu não iria tão longe por você.
O sonho da estabilidade destruirá mais potencial no Brasil do que qualquer crise. Formamos gerações inteiras para passar em concurso, não para criar valor. Um país onde os melhores cérebros disputam vagas para administrar o Estado, em vez de construir empresas, escolheu a mediocridade como projeto nacional. Funcionário público do alto escalão recebe salário de tomador de risco. Tem prestígio, poder, trabalha menos, tem flexibilidade de horários. É disparado o caminho mais fácil para ter qualidade de vida. Ainda sobra tempo bastante, se ele quiser empreender. Você ainda vai... Fundamentalistas utilizam a narrativa de que crime... Não confiar na inviolabilidade das caixas contadoras de votos para deixar Bolsonaro inelegível. Agora querem importar a nova composição do TSE, o seu zelo pelo sistema eleitoral. Na verdade, querem tirar Flávio da corrida presidencial, seja pelo menos verdadeiro. Faça como Ortega, extingam as eleições. Vocês não querem proteger a democracia, querem se proteger.
Na chuva chegando, eu vou...
Regina Vilela tuitou com o seguinte comentário: o criminoso foi detido e o delegado interrogou-lhe do crime. Por que atacou descaradamente alguém se havia tantas testemunhas presentes? A resposta foi surpreendente, diz o bandido. Eu sabia que eles não fariam nada. As pessoas nunca fazem nada. Esse comentário retrata o que é chamado de omissão, optar por ignorar uma situação de vulnerabilidade ou injustiça, mesmo sabendo que ela está sendo cometida. O apóstolo Tiago abordou um tipo semelhante de omissão ou indiferença, dizendo: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazem-o. Centenas de injustiças são cometidas todos os dias por criminosos, como... e seus cúmplices, contra várias pessoas e tantos outros, e nos mantemos cegos, surdos, mudos, não fazemos nada. Somos um povo ingrato, covarde, sem Deus. Além de tudo, nós temos aqui a sensação de que o mundo do fax decidindo no mundo do Pix. Um mundo analógico envelhecido decidindo ainda. Lembre-se que em 1986 o brasileiro pagava 87 dias só por ano, só para pagar impostos. Hoje são 150. E quem ganha de 3 a 10 mil reais trabalha 157 dias a mais que a média. Metade do seu ano pertence a eles. A outra metade você gasta pagando o que eles deveriam ter entregado. E há quem diga ainda que a escravidão foi abolida do Brasil.
Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar.
Muito bom dia, 10:06, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama nesta quinta-feira, 23º dia do mês 7 do 2026. Vamos juntos para mais uma jornada, depois do Ação e Informação, da companheirada, né? O Ação e Informação, trazendo aí, né, os nossos companheiros aqui no microfone da Rádio Cidade. Tem gente que tá chorando porque perdeu meia hora, mas calma que às 3 horas volta, tá bom? E nós então vamos trazer aqui as notícias, o fato, a interpretação, trazendo para você o que é realmente que você não vê por aí, no jornalismo, né? Você não ouve isso daí. É incrível como se traz o consórcio. Eles querem que eu acredite que o governo deles é bonzinho. É incrível como isso acontece. Por necessidade eu tenho que ouvir, né? E muitas vezes dar uma lida no material, eu vou dizer para você, viu? É incrível como eles querem que eu acredito no que eles estão falando. Mas vamos lá, esse o panorama aqui na cidade, com vários destaques para você ficar aí, né, com uma opinião diferente do rádio de Jundiaí. Tudo bem? Estamos juntos então para trazer essa informação aqui na cidade. Na abertura do programa, o texto aqui era do Thales Gomes, né? O funcionário público de alto escalão recebe salário de tomador de risco, tem prestígio, poder, trabalha menos, tem flexibilidade de horários e aí disparado o caminho mais fácil para ter qualidade de vida. Né? Poderiam prestar concurso, são gerações muito inteligentes, né? Que poderiam criar algo de valor, mas eles disputam vagas para administrar o Estado. Em vez de construir empresa, eles escolheram isso daí e o país realmente está fadado a ir, né, para o fundo do poço. Não porque eles não estão fazendo, porque poderiam estar construindo empresas. Né? São realmente, de fato, muito inteligentes. Uma vez eu ouvi um cidadão fazendo um quebra-quebra lá na USP, né? E aí alguém foi lá e falou assim: poxa, mas você acha bonito isso? Ah, você acha o quê? Né? Ele respondeu: presta vestibular, tenta entrar aqui para você, né? Depois você vem falar. Ou seja, ainda ele estava se gabando de ter conseguido passar no vestibular. Claro, provavelmente com financiamento de pai para colégio bom, se não precisou fazer cursinho, né? Conseguiu entrar para ajudar aí na doutrinação que existe. Sobre a questão envolvendo a urna, aqui ontem nós tivemos aí esse comentário, né, do candidato Flávio Prado, e chamou atenção o que escreveu André Marsigli aqui, o advogado e professor. Né, em um déjà vu, volta a ver boa parte da imprensa tratar opiniões críticas sobre o sistema eleitoral como se fossem ataques. A liberdade de expressão não deixa de existir, a depender do objeto criticado ou quem fala. Ela vale para todos e para tudo. Alguém dirá: mas Flávio divulgou informações falsas. A imprensa comete erros informativos todos os dias e ninguém por isso se torna inelegível ou é preso. No máximo responde civilmente, caso a informação falsa cause prejuízo a alguém. É o fim do papo, realmente, né? Carlos Viana, o senador, escreveu: o PT lança a campanha, o Brasil não se entrega no dia em que o tarifaço americano entra em vigor. Transformaram a decisão comercial dos Estados Unidos em arma eleitoral. Querem jogar a conta na família Bolsonaro. Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse publicamente que o governo Lula não negociou de boa fé e priorizou o próprio ego. Mais de 30 reuniões existiram. O resultado foi tarifa de 25%. E agora o slogan: triste ver a soberania virar peça de propaganda no dia em que exportador brasileiro começa a pagar a conta. Governar é negociar de verdade, não lançar hashtag quando o estrago já está feito. Foi por isso que eu disse aqui como é triste, né? Ver o consórcio, quer que eu acredite num governo bonzinho. Cadê o outro lado? O outro lado é esse aqui, o senador Marcos Viana, que está lá, está mencionando, né? Até o general Hamilton Mourão está dando as caras aqui no Twitter, o senador Mourão. Escreveu: quando o presidente da República escolhe brigar com um funcionário de outro governo, não paira a mínima dúvida sobre o seu despreparo para entender o tamanho da cadeira que ocupa. Lula rebaixa a presidência da República a si próprio, demonstrando sua incapacidade para continuar a gerir o país. Tá aí falando o vice, né? Hã? Inapto. Por favor, senador. né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre tarifaço aqui no nosso programa. E também quero colocar o que for, outros comentários aqui das publicações nas plataformas. Vamos a algumas manchetes, começando aqui o destaque vem com a jornalista Roxane Herr, direto da USP, trazendo aqui as suas manchetes do Jornal da USP, no primeira edição.
O dia de entrada em vigor do novo tarifaço dos Estados Unidos, ontem, né, o governo federal anunciou um novo pacote de apoio às empresas brasileiras. Iniciativa prevê 18 bilhões e meio em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores e setores estratégicos. O programa também pretende beneficiar empresas afetadas, não é, diretamente pelos conflitos internacionais. Anúncio coincide com a entrada em vigor, então, daquela tarifa adicional, 25%, aplicada pelo governo americano sobre parte de produtos brasileiros exportados. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, medida atinge 15% da pauta exportadora. Cerca de 6 bilhões de dólares em exportações. Que dos 18 bilhões e meio anunciados, os recursos serão divididos entre Tesouro Nacional e BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
É assim que eles trazem a notícia, né? Como se o Brasil fosse o santo aí. João Menezes e Associados, aqui na sua publicação no Twitter, escreveu: a França decidiu proteger quem produz. A França decidiu proteger quem produz. Né? Ontem a França aprovou uma lei de emergência para recuperar a soberania agrícola. E o Brasil? Depois de anos acumulando restrições, os franceses começaram a reconhecer uma realidade elementar. Não existe segurança alimentar quando produzir se torna economicamente inviável, juridicamente inseguro e fisicamente desprotegido. A lei permite o uso excepcional de determinados defensivos e desburocratiza o armazenamento e a gestão da água. Não existe segurança alimentar sem segurança hídrica. O texto também facilita a instalação e ampliação e a modernização de criatórios sujeitos às normas ambientais francesas, mas duas medidas merecem atenção especial no Brasil. A primeira é a proteção contra invasões. Nesse caso, a França age. O Brasil ainda debate. A nova lei transforma furto, degradação e invasão de propriedades agrícolas em circunstâncias agravantes, com até 5 anos de prisão e multa de 75 mil euros. No Brasil, o esbulho possessório prevê pena de 1 a 6 meses de detenção. Em 2025, tivemos o maior número de invasões rurais da última década, 90 casos, 81 ligados ao MST. Só em 2026, já são 33 novas ocorrências. Invasão não é protesto, é violação da propriedade. Enquanto a França reforça a proteção jurídica de quem produz, o Brasil ainda romantiza invasões organizadas. A França aprovou em um único pacote o que o Brasil ainda nem votou. Lobo versus javali. Duas respostas diferentes para ameaças semelhantes. A segunda medida envolve a defesa dos rebanhos contra lobos. A França permitirá respostas mais rápidas, manejo baseado em dados científicos, tiros defensivos, uso de mira noturna e atuação local. No Brasil, o paralelo é o javali. Com uma diferença, ele nem sequer é nativo. É considerado uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo. Causa prejuízos ambientais e econômicos e já foi registrado em 15 unidades da federação. Mesmo assim, seu controle exige cadastro, certificado, autorização e relatórios periódicos. Desde 2023, o IBAMA caminha na direção contrária, restringindo o uso de arma de fogo como por civis e priorizando armadilhas, o que torna o combate mais lento. Não existe soberania alimentar sem autoridade da lei. Não existe produção sustentável sem manejo responsável da fauna. Dois países, dois problemas quase espelhados. A França decidiu em poucos meses dar resposta legislativa a ambos. O Brasil segue com os dois crescendo e as respostas quando existem travadas há anos em comissões. Não é falta de diagnóstico, é falta de decisão. A França começou a perceber que o Estado deve proteger quem produz. O Brasil ainda precisa decidir de que lado está. Belo texto, colocado aqui por João Menezes e Associados, de, na sua página, arroba blog pecuária já. Tá difícil, né? Nessa geração esquece, na próxima, e até lá Jesus volta e resolve tudo isso. Mais destaques, Roxane.
Preço do barril do petróleo Brent, que é uma referência mundial, subiu 2%, ultrapassou 98 dólares. Isso foi na madrugada, claro, horário local aqui, não é? 4h45 desta quinta-feira. É a escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã, que voltou a pressionar o mercado de energia e elevou o preço da commodity ao maior nível desde o início de junho. Ontem, os militares norte-americanos anunciaram a 12ª noite consecutiva de ataques. No início de julho, Brent era negociado abaixo dos 75, só para você ver a oscilação. E não há negócio, cotação e previsão que sustente essa realidade. Estava 75 dólares, disparou para 98. Antes da intensificação do conflito, agora mais recentemente. Uma outra referência aí nos Estados Unidos, que é o petróleo WTI, ele avançou 1,8 e foi cotado nas primeiras horas desta quinta-feira a 88 dólares. As restrições à navegação no Estreito de Hormuz, que é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, têm dificultado a circulação de petroleiros, aumentando as preocupações com o fornecimento global de petróleo. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico aprovou nesta quarta a antecipação de geração de 1,8 gigawatts de energia adicional de 5 empresas vencedoras de leilões de reserva de capacidade. Bom, a medida entra em vigor em 1º de setembro e é para reforçar, segundo o comitê, a segurança da estrutura diante da possibilidade do El Niño. Aí, de acordo com o parecer do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a ocorrência do fenômeno climático poderá reduzir a quantidade de energia elétrica produzida na região norte, além de aumentar consumo por causa das altas temperaturas. Bom, segundo o Ministério da Minas e Energia, aspas, volume antecipado é fundamental para garantir a segurança do sistema em 2026 e início de 27, principalmente prevendo as consequências que podem ser causadas pelo fenômeno El Niño. E, de acordo com o Ministério, a antecipação foi baseada ainda nas incertezas geopolíticas ocasionadas pelo cenário atual de guerras, que podem impactar diretamente os preços dos combustíveis.
Chamou atenção essa notícia que está sendo veiculada essa semana no portal G1. Por que o Nordeste recebe mais shows públicos do que o restante do país? O Nordeste concentrou 5.818 dos 7.412 shows públicos do país entre janeiro de 2024 e março de 2026. Foram desembolsados 2 bilhões de reais dos cofres públicos. Vou repetir, 2 bilhões de reais dos cofres públicos. Bahia e Pernambuco lideram os gastos estaduais com shows públicos. Cantor Natanzinho Lima liderou o ranking de artistas com 158 milhões de reais contratados. Poxa, 160 milhões, cara, nunca ouvi falar, desculpa aí, Natanzinho Lima. 5 produtoras nordestinas concentram as principais carreiras musicais analisadas. 5 só, a proximidade geográfica e o retorno político imediato também impulsionaram a realização dos eventos. O volume de gastos gera discussões sobre as prioridades orçamentárias municipais. Goiânia de Pernambuco, por exemplo, enfrenta desafios em saneamento básico enquanto contrata as apresentações. Parabéns aí, né? Merece esse pessoal também, viu? O Daniel Scott escreve, né, sobre essa matéria. Foram mais de 2 bilhões gastos a nossa grana com isso. O mais alucinante disso é boa parte dessa grana vem de repasses de estados do Sul e Sudeste. Ou seja, o trabalhador da Zona Leste de São Paulo está enfrentando 3 horas de ônibus por dia para que o seu Joaquim de Feira de Santana possa viver de Bolsa Família assistindo Wesley Safadão de graça. Ai, que beleza, hein? Mais uma manchete com Roxane.
Cerca de 460 pessoas estão desabrigadas em função da elevação de rios e da chuva constante que atinge o Rio Grande do Sul. De acordo com o painel de monitoramento de abrigos por calamidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, em Lajeado, o número chega a 201 pessoas. Número de cidades afetadas pelas chuvas nos últimos dias subiu para 143. É a atualização da Defesa Civil Estadual. De acordo com o órgão, danos causados pelas chuvas intensas, vendaval, granizo, deslizamentos, teve de tudo, alagamentos, inundações. Também há desabrigados em várias cidades: Mussum, Estrela, Encantado, Santa Cruz do Sul, São Sebastião do Caí, Roca Salles, Passo Fundo, Cruzeiro do Sul e Bom Retiro do Sul. Em 12 horas, de acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva chegou a 130. Gente, é uma coisa enorme, 138 milímetros. Isso no município de Marcelino Ramos, que fica no norte do estado. Em 24 horas, o volume de chuva atingiu quase 200 milímetros em Paraí, que fica na Serra Gaúcha. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu avisos de risco hidrológico, que engloba elevação dos níveis de córregos e rios. Os rios Taquari e Caí ultrapassaram a cota de inundação, um cenário que não estava previsto inicialmente, por isso a preocupação adicional. A área de maior risco, com aviso vermelho, abrange os vales da Taquari e do Caí.
A Justiça de Limeira negou pedidos de indenização de 262 milhões de reais após um cliente negro ser obrigado a tirar a roupa em um supermercado em 2021. O juiz considerou o episódio um ato isolado e pontual. Ele destacou que a empresa possui políticas de combate à discriminação. Em 2024, a justiça absolveu os dois vigilantes envolvidos no caso. O caso ocorreu em 6 de agosto de 2026, portanto há 5 anos, hein? Quando o metalúrgico Luiz Carlos foi abordado por segurança sob suspeita de furto. 262 milhões foi o valor aqui pedido, a indenização. Obviamente, deveria haver uma indenização, mas é muito lamentável que os advogados acreditem que serão atendidos a um pedido nesse valor, né? Lamentavelmente, quando se quer tudo, talvez não se ganha nada. Aqui, perdeu-se o bom senso por causa do valor. E a vítima acabou por ser injustiçada. Olha que situação, né? Agora, se fosse um filho de um referido magistrado, ou mesmo próprio, será que haveria uma decisão igual? Essa é a pergunta. 10h24.
Destroços de um avião da Panam, que estava desaparecido há 74 anos, foram finalmente encontrados por exploradores do mar. A descoberta foi anunciada nesta semana, na terça. O acidente matou 52 pessoas e mudou as normas de segurança da aviação comercial. O caso aconteceu em 1952. Naquele ano, o Clipper Endeavour, um DC-4 da companhia aérea, perdeu potência de motores pouco depois de decolar de Porto Rico e fez um pouso forçado no oceano. O voo tinha como destino Nova York e levava 69 pessoas, 17 sobreviventes, disseram os investigadores, que todos os passageiros e tripulantes sobreviveram ao impacto. A Trivia Trens informa que a circulação dos trens nas linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade está interrompida. Estou atualizando agora, linha 11 Coral, operação parcial. Então, Safira, Jade e Expresso Aeroporto paralisadas as linhas devido a uma ocorrência que provocou interrupção do fornecimento de energia no trecho entre as estações Brás e Sebastião Gualberto. Passageiros andaram sobre os trilhos no meio da madrugada, na escuridão. A nova concessionária, que assumiu as operações na terça-feira e apresentou falhas durante todo o dia de ontem, diz que por questões de segurança foi necessário realizar desembarque assistido dos passageiros, que estavam em uma composição na região Estação Brás. com acompanhamento das equipes operacionais da concessionária. A empresa solicitou o acionamento do sistema Paese, que é o plano de apoio entre empresas em situação de emergência, para tentar minimizar os impactos aos passageiros durante a interrupção da circulação. As equipes técnicas atuam no local para identificar a causa da ocorrência, realizando reparos, com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia e aí a circulação de trens.